Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jonathan Carneiro e vamos começar o nosso primeiro podcast sobre cinema com café. É um nome ridículo que eu achei aí pra ver se combina com duas coisas que eu mais amo nesta vida, que é cinema e café. Pra começar esse podcast aqui, a gente vai estar falando sobre Stranger Things, terceira temporada, né? E esse é um podcast, logicamente, e vai ser o primeiro de muitos, né? Se você curtir também, né? Se você não curtir, então provavelmente não vai ter mais. Porque não adianta só estar eu gravando e só eu assistindo, ouvindo, né? Então, a gente vai pro nosso primeiro ponto aqui, né? Eu achei a primeira temporada claramente melhor. A primeira temporada claramente ela foi a melhor, porque ela apresentou todos aqueles personagens, entendeu? Toda aquela história do Demogorgon, né? Da Joyce lá, ela com as luzes de Natal e tudo. Então, e é porque foi novo também, né? E claramente cheio de referências, entendeu? Uma pura nostalgia. E a segunda temporada a gente percebeu que trouxe muito mais vigor, né? Um fechamento de núcleos, né, da primeira temporada. E, puta, mano, cheio de atuações fantásticas, né? E a terceira temporada, ela trouxe mais desenvoltura, mais qualidade técnica, uma fotografia incrível, incrível. Tô falando igual o Luciano Huck. E, mano, sinceramente, é claro que em contexto de técnica, de fotografia, principalmente Stranger Things, a terceira temporada, é claro que é a melhor de todas. Mas muitas coisas me incomodam. E eu listei pra vocês aqui alguns pontos do que me incomodaram e também do que eu curti. Vamos nessa? Retomando para os seus papéis, nós temos a nossa querida mãezona de todo mundo, a Joyce Byers, interpretado pela Winona Ryder, o David Harbour como o xerife Jim Hopper, o Finn como Mike Wheeler, a Miley Bobby Brown como a Jenny, né? A Jenny, a 11, e o Gaten Matarazzo como Dustin, o Caleb como Lucas, Natalia Dyer como a Nancy, que eu acho totalmente descartável. Que tédio essa menina é um tédio, cara. O Charlie Henton, que é o Jonathan, o meu xará, outro cara totalmente descartável, entendeu? Não acrescenta em nada, tá? Eu acho que o cara deveria ter deixado o cara preso ano retrasado lá pelo porte de maconha lá que o cara tava usando de droga. O Noah como Will, a Sadie como a Mad Max e o Joey como o Steve Harrington. E também, nessa temporada, a gente teve uma puta atuação, cara, do Dacre. Dacre, que é o Billy. Caramba, mano, o que é aquilo? E aí também entrou também uma personagem de apoio, né? A Robin, que é a filha do ator Ethan Hank, né? A Maya Hank. E, caramba, mano, tipo, só pra você ter noção, percebe-se que a Maya, a Robin, ela entrou nessa terceira temporada, ela conseguiu ser muito mais útil do que o Jonathan e a Nancy em três temporadas, entendeu? E, caramba, foi incrível. Claramente também a gente percebe que os atores estão muito mais seguros, né? Estão muito mais seguros agora nessa temporada. Eles sabem o que, que o personagem precisa, sabem o que, que o personagem demanda, sabem o caminho que precisa, né? Todo o sentimento, toda a euforia que cada personagem precisa, eles conseguem entregar porque eles já estão acostumados, né? Uma outra grande surpresa que temos também, a volta do detetive Murray, né? Que é interpretado pelo Brett Gilman. Caramba, mano, O cara, ele é fantástico, velho. Eu curti pra caramba. Muita gente não curtiu, mas eu curti pra caramba. Ele deu... Como é que é esses filmes da Marvel, né? Ele conseguiu dar um alívio cômico, né? E coisa que ele conseguiu trazer também na segunda temporada, né? Ele entrou agora na terceira temporada também recorrente, né? Como parte de outro núcleo, que ele tá com a Joyce com o Hopper, né? E outra também foi a incrível Erica. Afinal de contas, não se escreve América sem Erica. Então a pequena Priya Ferguson entrou aí com tudo, tendo um papel mais recorrente na terceira temporada. E achei meio uma forçação de barra também, de dois personagens que a gente teve aí. O primeiro foi o Jim Hopper, né? Achei ele muito paspalhão, muito bobalhão. Eu não sei porque, acho que eles estavam preparando ele pro final, que seria um pouco mais trágico, né? E também a da Erica, né? A Erica, ela virou meme, né? Em 2017, na segunda temporada, usar aquela famosa frase nerd. Existe toda uma teoria, né? Tem toda uma teoria, por que ela fala isso aí, e aí no final das contas ela acaba sendo uma verdadeira nerd, talvez a maior nerd do que os meninos, né? Os nossos protagonistas aqui. A gente percebe também que os irmãos Duffer, eles continuaram, né? Trazendo alguns elementos, né? Na narrativa deles, né? E eles não perderam o fio da meada. O que isso quer dizer? Eles conseguiram manter a essência que houve na primeira e na segunda temporada, que são uma puta aula de roteiro. Uma puta aula de roteiro, gente. Stranger Things, pra quem gosta de roteiro, pra quem gosta de filme, gosta de entender, tipo, os making-of, essas paradas tudinho. Stranger Things, ela não é apenas uma série pra crianças, pra adultos, não é apenas um clichê dos anos 80. Não é, mano, não é. Ela é uma puta aula de roteiro. Por quê? Veja bem, cada grupo, cada personagem, ele tem o seu núcleo e seu mini-clímax. O seu mini-clímax, ou seja, cada grupo, cada núcleo tem a sua situação, né? Tem a sua missão, né? E são separados, tudinho, e cada um vai tendo o seu desenvolvimento ali. No final, esses núcleos separados se juntam no núcleo final para não ser mais um mini-clímax, ser o clímax da história, para dar um fechamento à história. É isso que torna tão interessante Stranger Things e nos dá uma puta aula de referência aqui no todos os episódios. É que é o seguinte, isso acontece na primeira, na segunda e na terceira temporada. Os dois primeiros episódios, eles começam lento para poder te mostrar ali como é que é a vida dos personagens. Na primeira temporada nos apresenta quem são esses personagens, o que eles fazem, né, o que motiva eles, entendeu? E a partir do terceiro episódio é que dá um ar sombrio. É o que mostra a situação que eles têm que enfrentar, entendeu? Já começa a mostrar pra eles, ó, a sua missão é essa. Pra você chegar em tal lugar, você tem que fazer isso aqui. E quem cuida mais dessa parte é o diretor Sean Levy, né? Que ele cuida sempre do terceiro e do quarto episódio, que são os episódios mais sombrios, né? Por assim dizer. E os irmãos Duffer, eles cuidam do primeiro e segundo episódio e do sétimo e oitavo episódio, né? Que são os primeiros episódios, poder apresentar os personagens, apresentar a história, e no final para poder concluir a história de cada personagem. Então eles têm os famosos showrunners, né? São os escritores do show. Na temporada passada, na segunda temporada, muita gente não curtiu a apresentação da família da 11, né? Da irmã da 11 lá, supostamente, entre aspas, que é a 8, né? A 08. Então eles decidiram não colocar isso na terceira temporada, o que eu achei um pouco interessante. Mas também dá algumas possibilidades do que pode vir na quarta temporada, né? A Netflix ainda não confirmou até a gravação desse episódio, tá? Eles não confirmaram. Mas provavelmente, né, gente? Provavelmente vai ter uma quarta temporada aí. Porque acabou de um jeito meio sinistro. E por falar em quarta temporada, eu acho completamente desnecessário uma quinta temporada. Porque você já percebe que o avanço da terceira temporada, em questão estética, da história, você percebe que, pô, aquela essência de de velhice, de oitentista, né? Ela já acabou ali na segunda temporada, e na terceira ela veio ali, mas no fim, nos episódios finais ela já deu uma conclusão. Então você percebe que na quarta temporada vai ter aquelas paradinhas com os russos, tudinho, vai ser uma puta referência na época do Nixon, né? Do presidente Nixon lá. Quem assistiu o Watchmen também sabe como é que é a situação ali. E eu acho que eles devem finalizar, mesmo que doam nossos corações aí, mas eu acho que seria interessante eles concluírem a história com 9 episódios e na quarta temporada acabar enquanto tá dando certo. Não fazer The Walking Dead aí. E entrando até nessa situação de The Walking Dead, algumas coisas que a gente pode notar é que os monstros do mundo invertido, eles não são a maior ameaça como aconteceu na primeira e nem na segunda temporada. A gente percebe uma divisão de águas aí entre os russos, né, com seu núcleo, e o monstro também com seu núcleo. Os irmãos Duffer, no episódio aí de Making Of que eles lançaram até na Netflix em 2017, após o lançamento da segunda temporada, eles falaram que queria um monstro que fosse tipo um vilão que desse algo a temer aos nossos personagens, entendeu? Que fosse tipo um Voldemort de Harry Potter, entendeu? E não foi bem isso que a gente viu na terceira temporada. Não foi bem isso que a gente viu na terceira temporada. Montaram um puta momento, entendeu? No shopping pro monstro devorador de mentes vir, e toda aquela cagada que ele fez na segunda temporada, entendeu? Com todo aquele ar sombrio que ele deu. No final das contas, ele acabou não entregando aquilo que eles propuseram a nos entregar. Eu achei bem fraco, achei caído, achei que foi uma puta sacanagem, entendeu? Mas isso não estragou a minha experiência, não me estragou a experiência. Eu achei o episódio muito mais nojento, né? Essa questão dos ratos lá explodindo. A gente percebe que também tem muita referência ao Parque dos Dinossauros 1, 2 e 3. Temos também referência à Madrugada dos Mortos. Porra, muita referência de muita coisa, entendeu? Mais pra frente a gente pode até fazer um episódio aí contando todos os episódios aí de referência, cada referência que teve em cada episódio e na série como um todo. Achei bacana pra caramba o retorno do Paul Reiser, né? Que é o Dr. Sam Owens lá, né? O retorno dele, a forma como ele retornou, fantástica. Acho que não trouxeram o Dr. Martin Brenner dessa vez, mas achei interessante o Dr. Sam Owens ter retornado aí. Achei muito mais interessante, entendeu? E acredito que ele vai ter um papel mais fundamental aí na quarta temporada. Tivemos um flashback com Sam Austin também, né? Fazendo Bob Superhero. Aí tivemos um flashback dele da Joyce. A Joyce, ela tá meio bobona, né? Ela tá meio histérica nessa temporada, né? Mas ela tá mais pé no chão. Mas ela ainda sente falta do Bob, né? Logicamente, também. Só se passaram um ano, ela não conseguiu superar de vez. Enquanto o Hopper tenta alguma coisa séria, né, com ela. Mas... E o Hopper tá numa depressão lascada, né, cara? Ele não tá conseguindo lidar com os sentimentos, né, também do namorico da Onze, mas do Mike. E puta, que Mike chato do cacete, cara. Esse menino tá muito chato, velho. Tá muito chato. Fizeram um cara muito chato nessa terceira temporada. E... Mas foi interessante, hein, né? Foi interessante, ficou legal. Mas... E outra, mano. Meu Deus do céu. A Millie Bobby Brown entregou uma personagem, um novo ponto da personagem maravilhosa. Ela tá maravilhosa. Que é isso? O Billy também entregou... Que personagem, cara? E outras referências também que o Billy traz do Iluminado, né? Do Jack Nicholson. Também ficou fantástico. Foi muito interessante ver essa entrega de personagem que ele teve. Mano, triste porque ele teve um fim. Mas teve um fim merecido. Um final honesto. É o que nós podemos dizer. a Mad Max largou de ser a Zoomer, né, por assim dizer, nessa questão de ser carrancuda, e virou uma menina representante do feminismo ali, que achei interessante pra caramba, entendeu? Ela entregou um papelzinho muito interessante, um papel bacana mesmo, e não me incomodou como me incomodou na segunda temporada. A terceira temporada, ela começa muito lenta, cara, ela começa meio chata mesmo, entendeu? Ela só conseguiu me pegar a partir do quinto episódio, ela conseguiu me pegar, me fisgar, né? A gente só não desiste porque a gente tem um certo carinho, né? A gente tem um certo carinho pela série, né? Mas a minha predileta ainda continua sendo, sem sombra de dúvida, a segunda temporada, pela forma que ela consegue trazer os personagens de volta, entendeu? Desde o xerife lá, com as abóboras lá, você tá entendendo? Com o devorador de mentes, essa questão dele ser aquele vilão ali inoportuno, onipresente ali o tempo todo, você tá entendendo? Da super, da mega atuação do menino lá, cara, quase isso não do cara, véio, do Will, entendeu? Pô, mano, nem o Exorcista conseguiu entregar um trem fantástico igual ele entregou, sabe? E é muito interessante, muito cabuloso. Eu curti pra caramba. E é isso, aquilo ali, entendeu? E é todo fechado, cara. Ele é todo fechado. Ele tem uma narrativa o tempo todo que te deixa louco. E é do começo ao fim. E ele te entrega. Ele só peca, é claro, no sétimo episódio, né? Que conta a história da 11 lá. Só que o que a galera não curte nesse episódio, eu dou a entender o porquê. Entendeu? Aquilo lá é a motivação que a 11 precisa para poder voltar com tudo no final. Você tá entendendo? Ela precisa, é como se fosse, como se o Luke fosse encontrar com o Mestre Yoda, entendeu? E fosse dar um ensinamento para ele ali, é assim, que o seu poder é assim, igual o Odin com o Thor, tá entendendo? O que torna a história mega interessante, cara. Não é um problema, não me incomoda de maneira alguma, tá? Final da terceira temporada aí, cara, não vou contar agora não, a gente vai pro, break aí, entendeu? Agora a gente volta, tá? Eu vou beber uma água aqui. E a gente voltou aqui, como a gente tava falando, a terceira temporada, ela acaba de uma forma magnífica, entendeu? Com a suposta morte do Jim Hopper, né? Com todo aquele núcleo da série separado, e no final eles voltam pra poder enfrentar aquele mal maior, entendeu? Uma puta referência também do Exterminador do Futuro. Que raiva que eu senti daquele cara. Mas aquilo ali trouxe um ar novo, um espírito novo do que a série precisa, e como toda outra série também precisa, né? Então aí o Jim ali, finalmente ele consegue ali marcar um encontro com a Joyce, entendeu? E já estão com os planos deles ali. O Dustin ali conseguiu, né, bolar ali todo um esquema. A Suzy é real, a Suzy existe, né? Muita gente não acreditava, mas existe. E entrando até nesse assunto rapidamente do Dustin, mano, o Dustin e o Steve, cara, puta dupla, velho. Que dupla fantástica, cara. Entendeu? Você vê que é real, que é bonito, que é verdadeiro aquilo ali deles, entendeu? Mano, fantástico aquilo ali também. A Erica fazendo ali par com eles também, aí fica a Erica, a Robin, o Dustin e o Steve ali, a família busca a pé, na verdade, né, com seu núcleo ali. Graças a Deus tiraram o Steve da rota da Nancy lá. Que puta garota chata, velho. Entendeu? Chata demais, mano. Caralho. Mas aí o Hopper, ele se entrega ali, que não teve opção, porque ele acabou ficando encurralado. E a Joyce tem que virar as duas chaves ali. Mas também, mano, que furo de roteiro foi esse também, hein, cara? O roteiro também, ele é bom, mas ele dá uma pecada também, né, cara? Pra que toda aquela enrolação pra poder virar duas chaves, velho? Entendeu? Achei completamente desnecessário isso, mas a gente engole porque faz parte da narração, da parte criativa ali da série, né? Mas não precisava, logicamente não precisava. Então ali a gente acaba vendo a Joyce tendo que virar as duas chaves e, sendo assim, o Hopper tendo que se sacrificar. E a cena, mano, da Joyce abraçando o Will no final ali, e só com um olhar a 11 percebe que o Jim supostamente morreu, né? O Jim Hopper morreu. Mas aí é o que nós chegamos à cena pós-crédito. Stranger Things não é a Marvel, mas ela teve cena pós-crédito. Então, a cena pós-créditos de Stranger Things dá pistas sobre o futuro da série, né? Certamente ali, algumas questões sobre as ameaças da série e como elas se tornarão ainda mais conectadas na quarta temporada, né? A gente vai dissecar aqui essas pistas sobre o futuro da série. Logo após os créditos do final do episódio da terceira temporada, há uma cena. Essa cena ela começa mostrando que parece ser um laboratório militar russo ou uma prisão, né? Ou talvez uma combinação de ambos, localizada em Kamchatka, na Rússia, né? A câmera corta para dois guardas russos que entram em uma área segura, onde há uma fileira de celas de prisão. Um guarda faz uma pausa na frente de uma das células, ó gente, cela, antes que o segundo lhe diga, não americano, apontando para a próxima cela. Os guardas pegam um prisioneiro russo, claramente com medo do que está prestes a acontecer. Os guardas levam o prisioneiro para dentro de uma sala. O prisioneiro implora para ser libertado. Um guarda abre uma porta de aço e um demogorgon pálido e em tamanho natural emerge. O demogorgon rasteja para fora, se levanta, abre a boca e ataca o prisioneiro assustado. Daí, senhoras e senhores, vem a nossa querida pergunta. Quem é esse tal de americano? Quem é o americano? Né? Parece uma linha descartável, mas não se engane. O guarda russo que revela que tem um americano sob sua custódia é importante e terá um grande papel na quarta temporada de Stranger Things. Então, quem é o americano? A resposta mais lógica é que o americano é Jim Hopper, o xerife, que supostamente foi dado como morto no final da terceira temporada. Né? Pode ser difícil de acreditar, considerando que o final da terceira temporada mostrou Hopper do lado errado da máquina russa, trabalhando para abrir o portão do mundo invertido. Né? Quando a máquina explodiu, vimos um grupo de pessoas em trajes de proteção que correram para a sala apenas momentos antes de serem destruídas na explosão. Hopper não teria sido morto instantaneamente, né? Ou deveria? De certo, sim. Mas não faz sentido que o corpo de Hopper seja o único não mostrado, porque essa é a confirmação visual clara da morte de um personagem, certo? Mas como que os russos conseguiram um Demogorgon? Né? Não é explicitamente declarado na terceira temporada, mas parece que os russos queriam reabrir o portal para o mundo invertido. Porque quando fizeram antes, um Demogorgon surgiu. Não demoraria muito para o Demogorgon mostrar suas habilidades como um predador, tornando-se uma ferramenta muito útil para os militares. Essa informação confirma que os russos estavam fazendo em Hawkins na terceira temporada. No sexto episódio dessa temporada, o cientista russo Alexei, o nosso queridinho da temporada, revela a intenção dos militares de abrir um mundo invertido para seus próprios usos. Eles foram até Hawkins porque o portão já havia sido aberto e ainda estava se recuperando, facilitando então a reabertura do portal. Abrir o portal significa reunir mais Demogorgons, como o da cena pós-crédito. Erica também menciona durante este episódio que poderia haver outro Demogorgon na posse russa, como é evidenciado pela célula de aço, né? Resta saber se é exatamente como os russos vão usar esses Demogorgons, né? E é isso aí, galera. Será o que você acha? Entendeu? Coloca sua teoria aí. Coloca o que você acha. Né? O que você achou dessa cena pós-crédito? Não só da cena pós-crédito, o que você achou da temporada em si? Entendeu? Vai colocando aí, comenta, entendeu? Posta aí de baixo aí. Compartilha, vai compartilhando, entendeu? Pra ter outras paradinhas aqui também. Eu achei um pouco, né? Não sei, eu também não sei achar, mas é claramente, se, tipo, se o xerife foi morto, claramente tem que mostrar né, a morte dele, o corpo dele ali da... A gente não teve uma visão clara, né, do seu corpo sendo explodido, apenas os outros funcionários que chegaram na hora, vai que ele pulou da escada lá e conseguiu se proteger em um lugar, a gente não sabe, né, mas espero que sim, porque é um puta personagem, o David Harbour, ele é o chefe condutor dessa série, né, e quem não comparou a despedida dele com o Carter igual do Tony Stark em Vingadores Ultimato, hein, talvez essa é parte da jornada. É isso que faz o herói, não é? Então é isso, galera. Muito obrigado por você ter ouvido essa baboseira aqui durante esses mais de 20 minutos. Né? Espero que mais pra frente a gente consiga trazer mais conteúdos bacana. Eu possa estar mais experiente nisso aqui e não fazer muita cagada como eu fiz agora. Se você gostou, compartilha aí, comenta aí, dá ideias do que a gente deva passar a falar nos próximos episódios, tá beleza? É a minha primeira vez aqui, tenham paciência comigo. Hasta la vista, baby, e até mais. Prestigie sempre um bom filme e uma boa série.